Olá, eu sou a Teresa Mar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos da marca chinesa BYD, que significa Build Your Dreams. A marca produz somente carros elétricos e híbridos, está há 9 meses em Portugal e um dos seus carros já foi considerado o carro do ano em 2024. A BYD produz cerca de 75% das componentes que incorpora em cada um dos seus modelos e já pode ser considerada a principal concorrente da Tesla. Em 2024, a marca chinesa vendeu 3,1 milhões de carros entre elétricos e híbridos. Para analisar o tema, convidamos o coordenador da secção de economia, Vítor Andrade. Olá, Vítor. Obrigada por te juntares a nós.
Olá, Teresa.
Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Rui Pedro Reis, jurado do Carro do Ano 2024, em entrevista à SIC Notícias.
Pela primeira vez temos um 100% elétrico distinguido como Carro do Ano em Portugal. O BYD Seal tem algumas características que são inovadoras, nomeadamente a tecnologia das baterias, é chamada Blade Battery, é uma tecnologia desenvolvida pela BYD, é um carro que tecnologicamente é avançado.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.
Vítor, no último trimestre do ano, a BYD vendeu mais do que a Tesla a nível global. Pode a marca chinesa tirar o lugar do trono de Elon Musk? Quais é que são as principais diferenças entre ambas as marcas?
Teresa, as principais diferenças são estas. É que a BYD vendeu, como tu já disseste há pouco, o ano passado, em 2023, 3,1 milhões de automóveis.
Exato.
A Tesla vendeu 1,8 milhões de automóveis. Portanto, logo aqui, se vê que há aqui uma grande diferença. Mas há aqui uma coisa que convém esclarecer. A BYD constrói carros híbridos e elétricos, enquanto a Tesla só constrói carros elétricos.
Muito bem.
Pronto. Uhum. Mas, no entanto, no último trimestre do ano passado, 2023, a BYD ultrapassou em vendas a própria Tesla só em carros elétricos. Ou seja, eu vou-te dizer os números que são estes, que é a BYD vendeu 526.409 carros elétricos só, enquanto a Tesla, nesse mesmo período, no último trimestre do ano passado, vendeu 484.507, ou seja, 526 contra 487. Portanto, na prática, no final do ano passado, já houve uma ultrapassagem só no segmento dos carros elétricos da BYD à Tesla. Este trimestre que agora está a ser concluído, ainda não há números fechados, mas tudo aponta para que sim, que de facto, só no segmento dos carros elétricos a BYD continua à frente da Tesla. E há várias razões que podem explicar isso. Agora, se considerarmos as vendas globais de cada uma das marcas, aí claramente, enquanto que a BYD no ano passado vendeu 3,1 milhões, este ano estima vender 4, 4,5 milhões.
Mas a BYD também está no início das suas vendas, sendo que, por exemplo, em Portugal só chegou há 9 meses.
Início em Portugal, atenção.
Em Portugal, sim. Então,
na China já existe há muito tempo, já existe há uns bons aninhos, não é? Só para dizer que realmente é um colosso. Nós conhecemos pouco esta marca, ela está cá em Portugal há 9 meses, ainda não há bem 9 meses. E portanto nós praticamente nem ouvimos falar dela. A verdade é que é um colosso autêntico no mercado automóvel. E está aqui a pôr em sentido não só a Tesla, mas praticamente todo o mercado norte-americano dos carros e na verdade, todas as marcas que produzem carros elétricos, que são todas hoje em dia, não é? Porque estes senhores dão cartas no mercado mundial, mas mesmo a sério.
Então será mesmo possível a BYD passar para cima da Tesla de uma forma constante?
Não, é isso que eu te estava a dizer. É muito provável, tendo em conta aqueles números do último trimestre do ano passado, que só no segmento dos carros elétricos houvesse ultrapassagem, é muito natural que isso se acentue ainda mais agora. E depois há aqui um dado curioso, muito curioso mesmo, é que a BYD começou por fazer baterias.
Uhum.
No seu início, antes de ser a BYD Auto, era uma outra empresa que se dedicava apenas ao fabrico de baterias. E esse é o grande... Hoje em dia, a BYD, para além de fazer carros, é o primeiro ou é o segundo construtor de baterias elétricas a nível mundial.
Portanto, claro.
É um colosso autêntico.
É uma produção própria.
Pronto, exatamente. Isto é apenas uma parte do que é este império. Depois já vamos falar disso.
Já lá chegamos.
É. E uma das curiosidades é que eles não só fazem as suas próprias baterias, como já tinhas referido há pouco, e como também vendem baterias para a própria Tesla. A Tesla que introduziu, fez uma fábrica em Berlim há pouco tempo, nos arredores de Berlim, essa fábrica é abastecida por baterias feitas pela BYD. Portanto, ou seja, de certa forma a BYD está aqui a sambarcar completamente este mercado, por assim dizer.
Vamos então especificar neste carro que foi considerado o carro do ano 2024. Quais é que são as características específicas que o tornaram exatamente especial para ter esta distinção?
Olha, é assim, eu diria que o principal fator diferenciador e competitivo deste modelo que ganhou, que é o BYD Seal, eles têm 40 modelos.
Certo.
A Tesla tem 4 modelos. Vamos ver. Ah, e depois há aqui uma outra curiosidade engraçada, antes de falar disso que tu me perguntaste. É que enquanto a Tesla tem 4 modelos no mercado, né, a BYD tem 40, e desses 40, 10 são mais baratos que o carro mais barato da Tesla.
Da Tesla.
Portanto,
claro.
É uma coisa brutal.
É bastante competitivo.
Um dos grandes fatores diferenciadores da BYD é o preço, o fator preço. E este BYD Seal, que ganhou o troféu de carro do ano em Portugal, que é uma coisa absolutamente notável, porque a empresa está há 9 meses no mercado português e já foi distinguida com o prémio do carro do ano. Isto nunca tinha acontecido. Que eu me lembro com nenhuma marca, acho que é a primeira vez que nenhuma marca que tivesse acabado de entrar.
E para além disso, foi o primeiro carro elétrico a ser considerado
mais
o melhor
isso,
do ano.
É a primeira vez que um carro elétrico é distinguido. Aliás, eles ganharam em duas categorias: foi no carro do ano, no seu todo, e na categoria de carros elétricos também, com o mesmo modelo.
Mas há algum detalhe que o torne especial em comparação a outros carros elétricos?
Como eu estava a dizer, para além do preço, que é um fator diferenciador, ele é mais barato também que o mais barato da Tesla,
certo?
Que é o Model 3. O carro, de facto, eu acho que é de uma elegância extrema, mas já estamos no domínio da subjetividade, cada um acha o que acha. Eu acho que o carro está muito bem desenhado, está muito elegante, muito sofisticado. Em termos de conforto interior é fantástico. A tecnologia associada ao carro é excelente, nada a apontar. E depois há ali um fator também diferenciador, que é o das baterias. As baterias são acopladas à própria estrutura do carro, que é uma coisa que não acontece com outras marcas. E alguém me disse, eu não sei até que ponto isto é verdade ou não, que estas baterias que são usadas pela BYD correm muito pouco ou quase nada de risco de incêndio. Ou seja, imagina, há um impacto num acidente qualquer em cadeia, numa autoestrada, não sei o quê. Se houver uma faísca nas baterias, o risco de haver um incêndio é reduzido ou nulo. Coisa que não acontece em relação a outras baterias que vão ser usadas por outras marcas. Aliás, já houve várias notícias de carros incendiarem-se que entram em combustão, pronto, nas baterias dos carros elétricos. E aqui, essa é uma vantagem muito grande também, é a segurança própria. Isto é curioso porque nós temos uma ideia errada às vezes do que é feito na China, é tudo pior. E, pá, neste caso eu acho que é exatamente o contrário. Sinceramente, para quem acompanha o setor, como eu acompanho minimamente, esta marca de carros elétricos, neste caso e híbridos também, está a ser imbatível em todas as frentes.
Poderá dar muito o que falar. É exatamente por aí, para o artigo que escreveste no Semanário do Expresso sobre este tema, falaste com o diretor-geral da BYD em Portugal. O que é que a empresa antecipa para os próximos tempos?
Bem, para o mercado português eles ambicionam mais que duplicar as vendas do que está a acontecer até agora. É uma coisa espantosa, lá está, há tão pouco tempo no mercado e já estão com essa expectativa. Aliás, está a correr lindamente, segundo eles dizem. Eles estão a vender, até o momento venderam 1000 unidades, que, pronto, como eu disse, há 9 meses, é uma coisa muito significativa.
Claro.
Estamos a falar de um segmento dos carros elétricos, que é aquele pelo qual as pessoas têm muita simpatia, mas que realmente
não é assim
nem
tão
toda a gente
fácil,
lá chega, não é?
Claro.
Pronto. E já vê bem, eles já têm 6 modelos em Portugal. A Tesla, a nível global, tem 4 modelos. E, portanto, estão muito competitivos mesmo. O modelo mais competitivo em termos de preço em Portugal é um que é o Dolphin, que custa a partir de 29 mil euros, salvo erro, acho que é assim, exatamente. É muito competitivo mesmo no preço, neste segmento, claro, lá está. E, realmente, os objetivos deles, para já, é conseguirem cobrir o território quase todo nacional, que já está quase, eles estão em 15 distritos dos 18, está praticamente coberto o território nacional. A marca está associada a Salvador Caetano, que é um histórico operador português neste mercado. E, portanto, eu acho que estão muito bem encaminhados. E, como dizia o diretor-geral nessa entrevista que nos deu, não podiam ter entrado melhor, sendo reconhecidos logo com esse troféu do carro do ano, que é uma coisa completamente notável.
Estão com perspectivas positivas.
A perspectiva
para
do mercado português é não podia ser melhor, segundo eles dizem.
Eu também li no teu artigo que tem a ideia de o próximo modelo a apresentar cá em Portugal ser um SUV familiar. Acreditas que poderá funcionar nas vendas no nosso país?
Lá está, já começa a haver concorrência também a esse nível dos SUVs, no fundo são os utilitários desportivos para famílias. Mas lá está, eles na questão do preço são imbatíveis. Essa é a grande questão. no preço e na qualidade, barra qualidade. Claro. Portanto, eles conseguem pôr uma oferta no mercado que ninguém consegue igualar. Aliás, eu há pouco tempo fiz uma entrevista ao engenheiro Carlos Tavares, que é o presidente do grupo Stellantis, que é só um dos maiores grupos mundiais de automóveis, de construtor automóvel, em que ele dizia com muito respeito que os chineses, de facto, conseguem fazer carros praticamente ao preço dos carros da combustão, que é uma coisa que nenhum construtor europeu ou americano consegue. E a China consegue.
Então vamos um bocadinho por aí, Vitor, e recuperar o que começámos no início da nossa conversa. As particularidades desta marca são não só os preços competitivos, mas também porque constroem os seus próprios cargueiros de transporte e detêm minas de lítio exatamente para as baterias. Vamos primeiro aos cargueiros, Vitor. Como é que funciona esta logística e quantos é que existem até agora?
Só para teres uma ideia, há um ano o Japão exportava mais carros do que a China. O ano passado o Japão foi ultrapassado pela China. Precisamente porquê? Porque há marcas como esta, como a BYD, há uma outra ainda, agora não me recordo, que estão a criar uma frotas próprias de cargueiros
para
gigantescos.
Não dependerem de
para
de
não
terceiros.
Dependerem de terceiros e para ganharem nos custos, nas despesas,
claro.
com os fretes, não é?
Claro.
Com as viagens que são longas, não é? Que eles estão na China a mandar para todo o mundo. Só não estão a mandar para os Estados Unidos atualmente porque há ali uma guerra comercial entre os dois países, a China e os Estados Unidos, que não deixa vender carros chineses na China. Mas tirando isso, eles estão a exportar para todos os continentes. E, de facto, a aposta que eles fizeram nesta frota própria de cargueiros dá-lhes uma grande vantagem, como é óbvio. Mesmo que eles não consigam ter permanentemente ocupada pelos carros que eles produzem para exportar, eles alugam a terceiros. Ou seja, é mais uma área de negócio, no fundo, que surge.
Quantos é que é, mais ou menos? Tens algum número?
Quantos quê?
Quantos cargueiros é que já
não,
construíram?
A marca, neste momento, ainda só tem um a operar, que muito transporta bem. De cada vez 7 mil carros.
Certo.
É uma coisa brutal. Há pouco tempo chegou à Europa carregado de carros que, de facto, deu uma ajuda grande às encomendas, porque eles acumulam-se as encomendas. Segundo diz este fulano com quem eu falei, este senhor com quem eu falei, as encomendas de modelos da BYD acumulam-se.
Cai em Portugal.
Em Portugal e noutros países.
Pois.
Ele teve uma reunião europeia, salvo erro, ele disse-me isso outro dia, que, com o fundador da BYD, em que todos se diziam o mesmo. Portanto, as encomendas não param. O problema está na... Aliás, há uma coisa muito engraçada, na entrega dos carros, há uma coisa muito engraçada que eu li na revista The Economist há pouco tempo, em que eles diziam com uma certa ironia, mas que a principal barreira às exportações de carros chineses era a inexistência de navios suficientes para os levarem para fora do país. Quer dizer, não era mais nada a não ser isso. A logística de transporte. E lá está. Vendo isso, a BYD antecipou esse problema e começou a apostar ela própria.
Exatamente.
Na construção de cargueiros. Neste momento há um a operar, como eu te estava a dizer, e há mais 6 em construção, imagina. Portanto, é uma coisa brutal. E, portanto, estes senhores não brincam em serviço.
Vamos então às minas de lítio para a construção das baterias. Falámos disto há pouco. Como é que funciona este negócio?
Pronto, lá está. Isso é outra vantagem competitiva enorme que este grupo tem. Este grupo, o BYD, foi fundado há cerca de 20 anos, mais ou menos, por um senhor chamado Wang Xuangfu, acho que é assim que se diz. É um senhor com 56 anos, salvo erro. Quase ninguém o conhece. E, no entanto, tem um percurso notável nesta matéria. E, portanto, ao longo deste tempo todo, ele foi percebendo uma coisa, que se ele fosse incorporando na lógica do negócio dele todas as dependências que as marcas em geral, as construtoras em geral, têm de terceiros, ele ia ganhar muito em termos de competitividade. Então, o que é que ele agora, hoje em dia, já faz? É uma gestão completamente vertical. Tem minas de lítio, comprou minas de lítio, de onde extraem a matéria-prima básica.
Exato.
Para as baterias, neste momento. Né? Já há outros materiais a serem investigados para baterias, mas neste momento é o lítio que é a base mais forte para as baterias dos carros elétricos. Então a empresa não só tem as minas, como tem as refinarias que transformam o lítio em metal depois, como depois tem fábricas próprias de semicondutores. Ou seja, como tu disseste há pouco no início, 75% do que eles incorporam em cada modelo é produzido por eles.
Por eles.
Ou seja, a dependência é quase...
Tem muito pouca dependência externa.
A Tesla também já tem muita produção própria, já tem na casa dos 60%, já não é mau, mas só para termos uma ideia de uma comparação com uma marca europeia, a Volkswagen, no seu modelo ID3, que é um modelo elétrico muito vendido, o mais vendido talvez da Volkswagen, a incorporação de materiais feitos, de componentes feitas pela própria Volkswagen é de 30% e poucos.
Pois é, uma grande
vê bem
diferença.
A diferença que está aqui. Ou seja, esta marca chinesa preocupou-se desde há muito e neste momento já tem essa verticalidade de gestão completamente a funcionar, em que tem tudo, desde a produção da matéria-prima básica aos semicondutores, que é uma coisa que falhou aí em grande, causou grande estrondo na altura da pandemia, por exemplo, dada a dependência extrema de, nomeadamente, produtores chineses,
exato.
E eles são um deles, E, portanto, têm tudo garantido praticamente por eles próprios. Agora estão a apostar no transporte, que era aquela grande falha que havia também em que eles estavam dependentes de terceiros, neste momento já começam a não estar. Portanto, é essa a grande diferença em termos de gestão.
É isso que lhes dá vantagem no mercado. E também é por terem produção própria que conseguem ter preços mais competitivos, correto?
Também. Ah, e depois há uma outra coisa que eu me esqueci, que é muito importante, atenção. Isto não abrange só a BYD, mas todas as marcas chinesas de automóveis. Há mais, não há mais do que esta. Que é o Estado chinês, lá está, eles pensam as coisas a prazo também. Subsidiaram muito, mas mesmo muito, 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 as construtoras automóveis chinesas, na ordem dos dezenas largas de milhares de euros, e o plano de financiamento que está em curso, ou que está previsto, ainda é superior àquele que já aconteceu. Ou seja, o próprio governo chinês está a ajudar as suas empresas automóveis a tornarem-se mais competitivas daquilo que já são no mercado mundial. Isso está a favorecê-las muito. Aliás, há uma queixa da União Europeia hoje em dia nos tribunais contra isso mesmo, contra esta chamada concorrência desleal com as marcas, com as construtoras europeias.
A BYD já conseguiu chegar a que países?
Victor? A BYD? Sim. É como eu te disse há pouco, eles já estão em praticamente todos os continentes, só não estão em força nos Estados Unidos por causa da guerra comercial que existe e que não permite a venda de carros chineses lá nos Estados Unidos.
E acreditas que conseguirão estar também presentes nos Estados Unidos?
Depende muito daquilo que vier a acontecer em termos de negociações entre os dois países, diplomáticas e não só, mas também, sobretudo, comerciais. Porque depois tem a ver com as taxas aduaneiras, etc., os preços à entrada, os preços à saída. E nada disso ainda está previsto. No entanto, eles, como não são parvos nenhums, antes pelo contrário, são muito espertos, já estão a fazer uma fábrica no México, que é logo ali ao lado dos Estados Unidos, já com esse intuito de que assim que houver abertura do mercado norte-americano, os carros estão ali ao lado, a saírem.
É só
atravessar aquela fronteira. E, portanto, também já está a acontecer isso. Portanto, esta gente pensa em grande. E como tem poder económico para isso. E depois há curiosidades engraçadas. Agora estou-me a lembrar de outra. O norte-americano famoso Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, um dos maiores investidores do mundo, é acionista da BYD. Porque ele, a determinada altura, percebeu que realmente estava ali uma galinha dos ovos de ouro. Esta empresa é um achado autêntico em termos de...
E investiu nela.
Tem uma percentagem, agora não me lembro qual é a percentagem que tem. E há um outro americano, agora não me lembro também, que também investiu na BYD. Portanto, é uma empresa que impõe respeito. Há que ter respeito por ela, se ainda não temos. E apesar de não a conhecermos muito bem, não é, ela de facto não é uma marca... Se tu perguntares na rua alguém...
Pessoas que ainda nem sabem
o que é isso. Não fazem a mínima ideia. Toda a gente sabe o que é Volkswagen, BMW, claro. Mercedes. BYD, ninguém conhece. E no entanto é um portento do setor automóvel.
Mas acreditamos que daqui a uns tempos já vão saber responder que marca é que é esta.
É quase garantido.
Vítor, muito obrigada. Esta semana é tudo. Aqui no Economia Dia-a-Dia, convido ainda a ouvir o podcast diário Expresso da Manhã do jornalista Paulo Baldaia sobre a Operação Maestro. O jornalista Hugo Franco fala sobre as alegadas fraudes no uso da chuva de milhões que chega de Bruxelas todos os anos. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Muito obrigado aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas aqui no Economia Dia-a-Dia, envie um e-mail para taribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.